Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Misael Varela, PSD Minas Gerais. Murilo Gouveia, União Rio de Janeiro. Murilo Gal... Não. É... Nele Aquino, Podemos, Minas Gerais. Neto Carleto, PP, da Bahia. Newton Cardoso, MDB, Minas Gerais. Nicolete, União, Roraima. Osmar Terra, MDB, Rio Grande do Sul. Otone de Paula, MDB, Rio de Janeiro. Otto Alencar, Filho, PSDB, da Bahia. Padovani, União, Paraná. Sim, todos esses votaram sim. Pastor Diniz, aonde tem pastor ou delegado, pelo que eu estou vendo aqui, votaram sim. Pastor Diniz, União Roraima, sim. Pastor Eurico, PL, Pernambuco, sim. Pastor Gil, PL, Maranhão, sim. Pastor Henrique, Pastor Isidório, votaram não. Estava errado na minha lógica. É, Paulinho Freire, União Rio Grande do Norte, sim. Paulo Barbosa, PSDB São Paulo, sim. Paulo Azil, União da Bahia. Paulo Freire Costa, PL São Paulo. Paulo Magalhães, PSD, Bahia. Pedro Lupion, PP, Paraná, votaram sim. Está quase acabando. Pedro Westphalen, PP, Rio Grande do Sul. Pinheirinho, PP, Minas Gerais. Marco Feliciano, PL, São Paulo. Sim, lógico. Todos votaram sim. Professor Paulo Fernando, Republicano, Distrito Federal, sim. Professor Alcides, PL, Goiás, sim. Professora Goretti, PDT, votou não. Desculpa. De novo, estou comendo as bolas aqui. É, Rafael Simões, União Minas Gerais, sim. Raimundo Santos, PSD, Pará, sim. Reinaldo Stefanes, PSD, Paraná, sim. Renata Abreu, Podemos, São Paulo, sim. Renilce Nicodemos, não votou. Ricardo Guide, PSD, Santa Catarina, votou sim. Ricardo Salles, PL, São Paulo, o que vocês acham? Votou sim. Roberta Roma, PL, da Bahia, sim. Roberto Duarte, Republicanos do Acre. Roberto Monteiro, PL, Rio de Janeiro. Robinson Faria, PL, Rio Grande do Norte. Rodolfo Nogueira, PL, Mato Grosso do Sul. Rodrigo Estacho, PSD, Paraná, sim, todos votaram sim. Rodrigo Valadares, União, Sergipe, sim. Rogéria Santos, Republicanos da Bahia, sim. Romero Rodrigues, PSC, da Paraíba, votou sim. Rosana Vale, PL, São Paulo, votou sim. Rosângela Moro, União São Paulo, né? Votou sim. Rosângela Reis, PL, Minas Gerais, sim. Rubens, não. Rui Carneiro, PSC, da Paraíba. Sâmia Bonfim, não. Votou não, Sâmia votou não. Samuel Viana, PL, Minas Gerais. Sanderson, PL, Rio Grande do Sul. Sargento Farrur, PSD, Paraná. Sargento Portugal, Podemos, Rio de Janeiro. Sérgio Souza, MDB, Paraná. Sargento Gonçalves, PL, Rio Grande do Norte. Silas Câmara, Republicano, Amazonas. Silvia Cristina, PL, Roraima. Silvia Wawap, PL, votou sim. Silvio Alves, União Goiás, votou sim. Simone Marqueto, MDB, São Paulo, votou sim. Sonise Barbosa, PL, votou sim. Soraya Santos, PL, Rio de Janeiro, votou sim. Tenente Coronel Zuco, Republicano, Rio Grande do Sul, votou sim. Tiago Flores, MDB, Roraima, votou sim. Tiago de Joaldo, PP, Sergipe, votou sim. Tião Medeiros, PP, Paraná, votou sim. Toninho Vandacker, PP, Paraná, votou sim. Túlio Gadelha votou não. Acabando, falta só mais duas. Muito bem, Vermelho PL Paraná votou sim. Vicentinho Júnior PP Tocantino votou sim. Valdemar Oliveira Avante Pernambuco votou sim. Wellington Roberto PL da Paraíba votou sim. Yuri do Paredão PL Ceará votou sim. Zé Silva Solidariedade Minas Gerais votou sim. Zé Trovão PL Santa Catarina votou sim. E por fim, Zeca Dirceu e Zezinho Barbari votaram não. Essa é a lista dos que votaram a favor da PL 490-2007, que estabelece o marco temporal das terras indígenas e que pode trazer consequências graves para o nosso ambiente, graves para essas populações que já estão aqui muito antes do Brasil se chamar Brasil, né? Enquanto isso, estamos aguardando a Ângela. Não sei se ela vai aparecer por conta da instabilidade do tempo lá em Juruti. Ai, ai. Interior do Pará, Juruti. Tinha esquecido. Juruti, interior do Pará. Ela está lá para a Semana do Meio Ambiente. Vocês, quem não conhece, Ângela Mendes... é, filha do Chico Mendes, presidenta do Comitê Chico Mendes, né? E ela faz um trabalho de sustentação desse legado deixado por Chico Mendes, né? Que tem uma frase que ela traz, que ele fala, que eu acho que é bem, bem interessante. Era isso, sobre isso que eu queria conversar com ela. Infelizmente a gente está, né, com esse... com essa questão estrutural, técnica, digamos assim. Né? E Chico Mendes disse assim, né? Sigo acreditando... Não, ela disse assim, né? Estou confundindo aqui. Ângela Mendes disse assim. Que segue acreditando no que dizia seu pai. Que no começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Acho que é uma realidade bem importante que nunca esteve tão evidente, né? Tão na nossa pele, né? Que a gente sente nas mudanças climáticas, que a gente sente, né? Que o calor e as estações do ano estão mudando... Tem aumento de temperatura no mundo, uma série de situações climáticas e enfim, de interferências humanas, né? Tanto da poluição como da devastação das florestas. Né? A gente falava outro dia aqui sobre a questão do microplástico, né? Que está aí em todas as... contaminando tudo, né? Não, o microplástico não é um microplástico que, enfim, uma purpurina, né? Microplástico é menor do que isso e está aí, estudos recentes encontraram essa substância até mesmo no leite materno, né? Então está no nosso corpo, não é só a tartaruga lá que tem o canudo, né? No nariz, nas narinas, mas é algo muito mais sério, muito mais grave, né? Porque como o plástico não se decompõe completamente, ele vira esse microplástico. Então a questão não é o canudo, né? A questão é tudo, é todas as embalagens, tudo que a gente consome, que contém plástico como, né, um resto, digamos assim, né? Que se é descartado na natureza, vai chegar, vai retornar para a gente através de um produto tóxico. Então, eu acho que poder falar sobre a questão do meio ambiente, falar sobre a preservação das nossas florestas, falar sobre a poluição que a gente causa e essas interferências humanas no planeta é de suma importância, né? Se a gente quer pensar aí nas próximas gerações. Então... essa conversa com a Ângela Mendes poderia, né, nos trazer um pouco de horizonte. Hoje é um dia muito difícil, né, por conta dessa aprovação dessa PL aí do marco temporal, né, que deixa, porque todo mundo sabe, né, que as áreas dos povos originários são as áreas melhor, que estão mais preservadas, são as mais seguras, né? Apesar das invasões, apesar da violência que existe no campo, que a violência que existe nas florestas, né, os grilheiros, enfim, né, toda uma política de devastação que acontece nesses espaços, ainda assim são espaços preservados, né, que têm, digamos, essa segurança do poder público. Mesmo sabendo que os últimos 4 anos aí, né, foram bem difíceis, né? O ex-ministro do Meio Ambiente votou a favor, né? A gente acabou de ver aqui. Então, são duas situações aí, né? A gente ficou feliz com essa mudança de governo, com a possibilidade, né, de um governo mais humano, mais civilizado mesmo. Mas a gente tem um Congresso que ainda é resto daquela política necrófila, né? Daquela política destruidora, que é de passar a boiada, como eles diziam, né? E, enfim, estamos aqui no nosso bem bolado de hoje, do dia 31 de maio, vendo se será possível trocar uma ideia com a Angela Mendes, que é uma pessoa que eu acho muito legal, né, e uma pessoa muito forte, né, e guerreira, e, né, que está na frente, né, de uma luta que não é fácil, né, que não é simples. Então, pessoal, deixa eu só ver aqui então se tem alguma novidade. Por enquanto, nenhuma novidade. Por enquanto estamos no aguardo aqui para ver se será possível. Ou se não for possível agora, a gente com certeza vai tentar remarcar com ela para um outro momento. Porque essa luta não acabou, né? A gente ainda tem o Senado, ainda tem o Supremo que vai votar sobre essa questão da constitucionalidade desse marco temporal, dessa ideia que alguém teve, né? Então, se não for possível agora... Ah, ela vai entrar. Olha que legal. Vamos esperar ela entrar aqui. Vamos aguardar. Oi, Ângela, vou mandar para você o convite aqui. Já mandou aqui, aceitar. Aí.
Olá! Olá.
Tudo bem?
Desculpa!
Imagina.
Tudo bem, Vinci. Quero pedir desculpas aqui pelo atraso. É que a atividade que eu estou participando também atrasou bastante, né? Porque choveu, amanheceu chovendo aqui. E aí o pessoal teve dificuldade de se deslocar aqui para o evento.
Sim, mas... Puxa, mesmo assim, eu te agradeço muito sua presença aqui. Eu estava aqui falando um pouco, né? Até passei a... Dei nome aos bois, como dizem, né? De quem votou a favor dessa PL ontem, né? E eu queria escutar você um pouco, né? Sobre tudo isso e enfim, saber como é que a gente pode se posicionar, como é que a gente pode pensar, né, diante de uma situação tão difícil, né, que nos coloca, enfim, né, de mãos atadas, parece, né, me dá essa sensação, né, mesmo sabendo que a gente conta com você, que a gente conta com muita gente boa, com muita gente legal, né, que está disposta a seguir nessa luta, e eu acho que a gente precisa seguir nessa luta. Né? Mas foi um choque, né? Foi difícil, né? Queria escutar você.
Eu estou aqui em Juruti, um município do interior do Pará, né? E hoje, na abertura da Semana do Meio Ambiente, eu não podia começar a minha fala sem mostrar toda a minha indignação em relação ao que vem acontecendo, né? Sim. A gente, desde, né, já há alguns dias, vem passando por um cenário político aterrorizante, assim, e que culminou ontem com a aprovação desse PL 490. E eu fico admirada porque todo mundo fala que ele é inconstitucional, né? Mas ele está aí, ele entrou por algum lugar, né? O direito constitucional dos povos indígenas não é de agora, né? Não é dessa Constituição, é anterior, é desde o momento em que o Brasil foi invadido constitucionalmente há mais tempo do que essa Constituição de 88, inclusive. Né? Então eu não entendo como que, né, esse PL ele se levanta, ele é aprovado, logicamente que a gente sabe o que está por trás disso. Né, a exploração das terras indígenas, a violação do direito dos povos indígenas. E a gente espera que em algum momento a justiça, né, seja feita. Né? Não é possível. Se é inconstitucional, por que esse tanto de gente está violando a Constituição e não acontece nada também? Né? Então Sim. É sobre esses ataques, essas violências que são... cometida contra os povos originários deste país e que ninguém né, sofre nenhuma punição também. A não ser eles, e a não ser nós, sociedade não indígena também, que depende, né, da sobrevivência, que depende da resistência dos povos indígenas que ocupam, que têm um papel primordial na manutenção das florestas, que tem um papel primordial na crise climática que a gente vive hoje. Então, de fato, não há como não falar, né, da importância dessas populações da floresta, incluindo também, né, as populações extrativistas, que cumprem um papel e que têm as reservas extrativistas também hoje sob intensos ataques, sob intensas ameaças, desse mesmo público, desse mesmo... Né, sistema que explora, que violenta, que degrada, né, e que defende isso para atender só os seus interesses. Né, e para o resto do mundo, para o resto da população, nenhum benefício, né, nada de bom. Eu acho que é muito complexo, né, o que vem acontecendo e muito delicado. E a população, a sociedade, o conjunto da sociedade precisa se manifestar, seja agora, seja nas urnas.
Sim, 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 exatamente. A gente teve aí falar em urnas, né, assim, eu fico pensando como é que essas pessoas, né, colocaram essas pessoas como representantes, né, assim, de posições tão mortíferas, tão tristes, né, tão violentas, né, com, assim, com, com as pessoas menos favorecidas, com as pessoas mais desprotegidas, né? E enfim.
Elas são protegidas, mas elas estão, né? Elas estão num lugar que é muito cobiçado, né? Então, a Amazônia, cheia de minérios, cheia, né, de bens e de uma potencialidade incrível. E o mercado, né, e o capitalismo, eles enxergam isso, logicamente, né, e é por isso, né, que a gente constantemente vive sob ameaça, porque eles estão muito bem representados no nosso parlamento, né? Hoje a gente tem esse parlamento que é mais conservador, igual ou tanto quanto, né, o mandato passado. Quer dizer, o Bolsonaro saiu, mas o bolsonarismo continua lá no parlamento, né, e a gente precisa reforçar, né, a nossa luta, a gente precisa somar nos coletivos, somar a nossa resistência para poder, né, junto a gente tentar resistir de forma mais assertiva também, né? A gente sabia que as coisas não seriam fáceis, mas eu acho que foi uma ação assim violenta, né, planejada contra o direito dos povos, mas também contra duas mulheres negras. E aí tem um quê de racismo? A gente precisa entender que isso também foi sobre racismo, sobre machismo. E é por isso que, né, que os movimentos falam que não há luta, né, sem combater. Não é possível a gente pensar um planeta, né, sem combater esse machismo, né, que ainda está tão presente, tão arraigado, sem combater o racismo. Então, é uma soma de lutas, de resistência, né, que vão se completar, e no final eu acho que a gente consegue sim ganhar força contra esse estado de coisas que está acontecendo, contra esse capitalismo que está dominando aí, que é representado por esse Congresso, né, aterrorizante, esse Congresso reacionário. Mas a solução, como a gente, né, a solução está nisso. Vamos banir essa corja daí. Vamos aprender a votar e votar consciente, votar em gente que vai defender, né, os interesses dessas classes sempre invisibilizados.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.